Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Faz muito barulho, só não faz mais barulho que a psicodelia pernambucana. Não, o José tá me perguntando se deixar o note aqui. Ah, tá tudo bem, tá perfeito, não, José.
Se barulho, não,
imagina, só pode deixar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando o Poeira Cast 420. Hoje temos como tema a música psicodélica pernambucana. Antes, é claro, como de praxe, a gente vai dizer o que a gente anda ouvindo. Ricardo Alpendre, Bento Araújo, Sérgio Alpendre e José Damiano. O que andas ouvindo, companheiro? Quer começar, José? Você já está todo mundo aparatado aí com o note?
Não vou usar o note para isso, mas...
para o programa. Mas assim, é uma banda italiana chamada Celeste. Não sei se alguém aqui já ouviu. É maravilhosa.
Recebi mensagem do tecladista... Ciro Perrino me mandou um e-mail ontem.
Ah, é essa pegada.
Estava em coincidência. Divulgando o disco novo deles, José.
Nossa, a banda, a banda é dos anos 70.
É, porque aquela história das bandas italianas. Eles gravaram em 74, lançaram em 76 um disco e depois gravaram uma trilha, mas não saiu na época. Então tem aquelas coisas que não saíram na época, podem ter saído depois, mas oficialmente na época tem um disco de 74. Que é lindíssimo, ele é todo acústico, ele tem flautas, tem melotron demais, aquele... lembra muito aquela banda Harmonium, a canadense, Harmonium que fala?
Eu falo Harmonium,
Vou falar Harmonium, aquela banda canadense lá de Quebec, que é puxado ao prog, mas puxado pro acústico, né? Então eles têm algumas entradas de sax, é muito instrumental o disco, pouco vocal. Mas é lindo o disco, é daqueles que você deixa correr e tem vontade de ouvir de novo quando acaba. Você achei muito bonito, chama Celeste. O nome do disco, que é esse disco que eu tô falando, chama-se... não tô lembrando o nome dele, mas ele só tem um disco de 74. Então quem tiver afim de procurar...
Celeste. Em homenagem ao Uruguai.
E tá saindo novo agora, José. Acabou de sair disco novo.
Agora ele tá saindo novo.
Acabou de sair disco novo, é coincidência.
É. Porque eles são uma dissidência de uma. Acho que é esse sistema.
Que virou um
premiado, Museu Rosenbaum. Né?
Ah, o museu.
Dois fundaram o Museu Rosenbaum e dois fundaram o Celeste.
É isso mesmo. Legal. Bom, vou continuar aqui então. Eu tô ouvindo Trout Mask. Réplica do Capitão.
Gênio, né?
Disco que fez 50 anos aí de seu lançamento.
O verdadeiro Capitão.
Lançado pelo selo do Frank Zappa, Straight Records. E, pô, que disco, né? O disco favorito do John Peel. Disco que a minha vida inteira eu venho ouvindo e tentando entender e tentando sacar o que ele representa, né? Como ele funciona, o que ele quer dizer. Disco duplo fantástico, né? Que eu acho que ainda... vai ser ouvido e degustado por décadas e décadas e todo mundo querendo entender o que é aquilo ainda, né? Como música experimental, música de vanguarda e tudo mais, né? Capitão, que eu tanto gosto aí, acho que esse disco um marco aí da carreira do Capitão. Então lembrando, é isso aí, Trout Mask Replica.
Lembrando que a gente deve ter falado bastante dele no programa Vanguardistas tempos e tempos atrás, né? Só dá uma procura no site da Poeira, que tem lá o programa Vanguardistas, que eu lembro foi um programa muito legal.
Enfim. E tem o Poeirazine com o Capitão na capa, matéria mais extensa da história da Poeira, 16 páginas de Beefheart.
Que parece uma capa indie, né? Foi muito criticada na época, mas essa também é uma honra, uma das grandes honrarias, né?
Aliás, só um canapé, como diz o Billy Verdade, só um canapé, estava na Inédice, lá na mostra e tal, com a minha camiseta do Beefheart, de repente passa uma senhora do meu lado. nossa, eu amo Beef Heart. Aí eu olhei, era a Lucinha Turnbull.
Nossa, você contou,
fã de Beef Heart. Grande Lucinha, nossa. Se você estiver ouvindo, um super beijo, foi um prazer aí encontrá-la.
Uma filigrina do Herbie.
Engraçado, né? Engraçado, né? Ótimo, legal pra caramba você ter encontrado a Lucinha Turnbull e tal.
Mas é que quando você explica que era a Lucinha Turnbull, aí, ah, tá, então, quer dizer, não... Não é uma grande novidade, né? Porque é a Lucinha Turnbull, né? Seria assim, mais surpreendente se fosse uma senhora que a gente não soubesse quem é. Né? Do nada chegar. Nossa,
seria surpreendente.
Porque a Lucinha Turnbull viveu a cena, né? É. Tem autocrítica, né? Tudo aquela história.
Eu tenho uma outra história com a Lucinha quando o Jack Bruce veio ao Brasil. E o André Cristóvão, né, nos convidou para ir pro camarim, conhecer o Jack Bruce e tudo mais. E a Lucinha tava lá. E eu tava com o Poeirazine, com o Jack Bruce, que eu tinha feito entrevista com ele, para entregar para ele. E tava com o meu Harmony Row, que eu usei para fazer a capa do Poeira, em vinil. Aí ela veio e olhou assim... Ah, esse eu tenho. Ela também tinha o Harmony Row em vinil.
Caramba, hein?
Então eu já encontrei a Lucinha duas vezes.
Eu tive o prazer já de dividir o palco com a Lucinha Turnbull uma vez no Bourbon Street. Era uma ação solidária, caramba. Um show de uma ação solidária. Eu cantei com o Gaspa, o pessoal da banda do Edu Gomes, da Irmandade do Blues. E também com o Danny Vincent, o guitarrista argentino. E a Lucinha Turnbull fez uma participação na performance do André Cristóvão. Né? Eu lembro que eles tocaram, se não me engano, ela cantou uma música do Robert King.
Aroma.
Não, Aroma, que é dela, né? Foi uma noite.
Gil, né?
Foi uma tarde-noite de domingo de blues no Bourbon Street naquela ocasião e ela cantou com o André Cristóvão.
Só tem esse disco, ela também precisou gravar mais.
É, solo
acho que é.
Só esse do Aroma.
Solo,
né?
Acho que é.
Não, e ela perguntou assim: você é músico? Eu falei: não, Lucinha, sou músico amador. Ela, eu também.
Ah, que legal. Uma graça. Fantástica.
Bacana
ela. Fantástica.
É,
ela é bacana demais. Muito legal. Sem contar que é uma das presenças mais legais do disco Atrás do Porto. Tem uma cidade maravilhosa, né? Enfim, falando em mulheres de rock, tô ouvindo aqui uma playlist da revista Bula, que a revista Bula adora fazer, o site, né? Revista Bula. Adora fazer essas playlists, né? Todas as músicas dos Rolling Stones em... Aqui, aí vai uma... Aí vai uma cornetada, né? Nessas campanhas que eles fazem, assim. Tem uma... Todas as músicas dos Beatles em ordem cronológica. Todas as músicas dos Rolling Stones em ordem cronológica. Aí eu fui ouvir e não tinha todas. É uma play... Leva para uma playlist do Spotify. Mas tinha... Eu não lembro o que agora. Um outro programa, talvez. Nos comentários desse, talvez, eu falo. Vou pesquisar lá e falo. Naquela playlist dos caras, estava faltando uma das músicas do começo, assim, sabe? Um dos singles do começo que estava faltando, que não estava nos álbuns e tal. Mas tem uma playlist muito legal deles aqui. É o Mordo e Assopro, né? Que é Women in Rock and Roll's First Wave, ou seja, as mulheres do início do rock and roll ali, né? Então tem Big Maybell, que gravou a Whole Lotta Shaking Going On, que até é representado no filme A Fera do Rock, né? Que conta a história do Jerry Lee Lewis. Let the Good Times Roll, Shirley Lee, que inclusive toca no filme que eu falei no programa anterior, que é o Rude Boy, que aliás, um dos momentos mais emocionantes e interessantes para mim do filme é a relação do Rhythm and Blues de New Orleans, que é bem sintetizado numa frase. Olha a digressão, né? É bem sintetizado numa frase que um produtor, Bunny Lee, conta. Quando o Rhythm and Blues secou, os jamaicanos começaram a produzir suas próprias músicas, né, para tocar no sound system e dançar. Shirley Lee é uma das músicas que representam aquela presença do rhythm and blues ali. Shake a Hand, Faye Adams, que é a música que inclusive o Paul McCartney regravou. Muita coisa boa. A Joanne Campbell também, que é uma grande cantora. Barbara Pittman, muita coisa legal nessa playlist da revista Bula. Women in Rock and Roll's First Wave.
E eu tava ouvindo uma banda que eu adorava na faculdade, que tinha acabado de sair o disco, que é o The Beloved. Alguém lembra dessa banda?
Lembro, claro.
Lembro, uma banda.
The Beloved, chegou a ser, né? Uma... que vendeu bastante o LP, de 90 o LP, que é o Happiness, que eu acho... É o único bom que eles fizeram, né? Porque o primeiro é uma coletânea de compactos ali, mas é uma banda meio sem identidade. Depois eles lançaram esse disco, que é uma espécie de ABC eletronizado, né? O ABC mais eletrônico, Quer dizer, é soul, umas melodias maravilhosas, mas com bastante eletrônica e batida dançante. E depois da dupla lá, acho que é Steve Waddington o nome, ele saiu, entrou a esposa do John Marsh e a banda nunca mais alcançou o mesmo nível. Lançou um disco que eu acho mais fraco, não é ruim, mas é, não tem, é bem inferior. Aqui é o Conscience. E o grande disco mesmo é o Happiness, que foi o eu conheci na época, eu pirei, assim, adorei esse disco. Lembro que eu ouvia bastante e agora eu ouvi depois de muito tempo, assim, eu voltei a ouvir. Bem bom. Hello, a faixa de abertura já é demais.
Assim. Is it me you're looking for?
Não, não é essa.
Vamos seguir? Vamos seguir pro intervalo e daqui a pouco a gente vem falando sobre aquela cena psicodélica pernambucana. Que maravilha!
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Psicodelia pernambucana, música psicodélica de Pernambuco. Algo me diz que esse programa vai ser um verdadeiro workshop, mas um workshop dos bons, do nosso querido Bento Araújo, né?
Não, quem porque... sou eu?
Ah, nem pernambucano eu sou. Mas você é um grande conhecedor, inclusive já esteve lá tratando desses assuntos, né? Da música, da presença da psicodelia em Pernambuco, né?
Eu sou somente um apaixonado, não sou um cara que viveu a época, infelizmente. Acho que eu nem posso dar um workshop com propriedade por isso, principalmente.
Não, acho que sim, comparado com...
Vivido a...
Então, eu tô aqui...
Adoraria convidar algum amigo de lá para contar essa história, alguém que
você,
viveu a época.
Então, mas também. Você já... Já mas tem uma vivência de conversar com esses caras.
Né? Isso sim. Isso
e é uma visão legal. De insider. Você tem o distanciamento insider, crítico necessário para dar o workshop.
Eu tô aqui para aprender. Nesse programa eu tô aqui para aprender, não para apresentar o programa.
Bom, eu antes de tudo eu queria começar agradecendo muito a nossa ouvinte Mariana Amaral, que sugeriu esse tema. Muito legal, Mariana. Acho que não lembro se você mandou a mensagem por e-mail ou se foi no Twitter, mas muito legal. Nós temos aqui na mesa pessoas que duvidam que nós temos uma audiência feminina. Então a gente fazer um programa com um tema sugerido por você é algo que muito me deixa assim, muito feliz, muito contente. Bom, ela sugeriu porque foi na época do show da Ave Sangria aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia. Ave Sangria lançando a banda, o segundo disco, né? Vendavais.
Belíssimo show.
Depois de tantos anos, né, Cadinho? A banda lançou um álbum em 74, acabou ali. Foram tocar com o Seu Valença, a maioria dos integrantes, né? E agora a banda voltando, fizeram um financiamento coletivo, o disco foi financiado, o disco com músicas da época, né? Composições que eles tinham lá escrito na época, mas não haviam gravado. E o show foi demais, né? O que você achou, Cadinho? Cadinho tava lá comigo.
Maravilhoso show. Engraçado,
a
né?
A formação original?
Por mais que...
Não, o Elvinho morreu.
Então,
tem algum Israel, o baterista também, morreu. A Grício Noia. Tem três originais.
Tem o batera do Anjo Gabriel, né? Que tava na banda. E assim, o Paulo Rafael, ele ganhou uma nova identidade, né? Tendo que ser o único guitarrista da banda. Então... A banda perde o Ivinho, mas ganha uma presença maior do Paulo Rafael, que soou muito interessante, né? Você vai concordar comigo, soou muito interessante o Paulo Rafael tocando naquele show. Enfim, eu acho que é um espetáculo como um todo muito bom.
Eu vi o show de volta deles lá no Teatro Santa Isabel, lá no Recife, com o Ivinho ainda, né?
Uhum.
E tinha muito essa coisa da guitarra mesmo, assim, de você ver dois mundos diferentes, né? O Ivinho era aquela coisa,
sim,
aquele esporro, né, cara? Aquela pegada, aquela paixão,
personalidade forte,
né? Aquela emoção, era muito lindo de ver o cara tocando, sim, assim. E agora o Paulo Rafael já era aquela coisa mais profissional, aquela coisa do timbre, né? Muito profissional, um cara muito bom, um puta guitarrista, né? Então era dois mundos, assim. Mas era muito interessante de vê-los.
Estavam os dois,
nesse dia.
Muito legal.
Que é original. E uma coisa que eu reparei também, comparando os dois shows que eu vi, né? O de anos atrás, lá no Sesc Belenzinho, e esse recentemente no Sesc Pompeia, foi também o Marco Polo muito mais solto. Impressão minha, pode ser, né? Vai, às vezes ele mesmo não acha que às vezes ele mesmo já tenha se sentido tão à vontade, mas eu tenho a impressão que ele estava muito mais à vontade agora, sei lá, muito.
Acho que a banda tinha voltado há pouco naquela época, há pouco tempo. E agora
com muito mais segurança, né?
E que mais que a gente pode falar da Ave Sangria? E o show que eu acho legal é que tem uma garotada no show, né? Um show bastante gente, né, Cadinho? E o público jovem. Uma
audiência bastante heterogênea, bem legal.
Todo mundo cantando as músicas dos discos, assim, sabe? É um fenômeno mesmo, né? Você vê uma banda que ficou tantos anos esquecida e escondida. Relançaram primeiro, né?
É da Continental?
Continental. E tem a música Seu Valdir, né? Que foi censurada, foi considerada uma apologia ao homossexualismo. E eu percebo que essa música tem virado tipo um hino, assim, dessa galera LGBT, assim, o que é muito legal. Né? Então uma galera lá cantando a letra, sabe? A hora o Marco Polo anunciou, né? Agora vamos falar de diversidade. Puta, a casa veio abaixo.
Legal demais.
Muito legal, cara. Então essa música, você vê, é uma música que foi censurada, foi retirada do disco. E hoje ela virou um hino, assim, praticamente, né? Pra essa causa, né? Eu acho muito bacana, acho bem bonito.
Assim, muito mesmo.
Mas quem seria, assim, os caras mais emblemáticos da psicodelia, da história da psicodelia pernambucana?
Ah,
assim?
É o Lula Cortes, né, José? O primeiro nome é o Lula Cortes.
Ele é o cara, né?
Lula Cortes, que faria 70 anos agora.
O próprio Ave Sangria também, né?
É o cara que, pô, lançou o Sátiva junto com o Laílson de Holanda, né? O primeiro disco... independente da música jovem pop brasileira. Não dá pra chamar de disco de rock, né, o Sátiro, né? Mas é um disco independente, acho que foi o primeiro, se não me engano, dessa coisa mais da contracultura, né? E Lula Cortes no tricórdio, o Laílson na viola, juntando essa coisa da música oriental com a música nordestina, fazendo essa ponte, é um disco muito importante, eu acho, assim, muito bacana. Aí depois tem o Marcolino Notaro, né, que é 73, participação do Robertinho do Recife, o Lula Cortes também ali envolvido e tal. E aí em 75 a gente tem o Paibiru, né? Zé Ramalho e Lula Cortes, aí também está sendo relançado pela primeira vez no Brasil. A Rosenblit lá, o pessoal achou as masters originais, né? Então o disco, pô, relançado com encarte.
A Rosenblit tem Instagram.
tem
perfil nas redes sociais.
Estão digitalizando alguns compactos, né?
Eu acho até que tem um canal no YouTube da Rosenblit.
Tem
Rosenblit,
também. Você tá atuante, né? Legal isso.
E aí depois tem o Flaviola, que já é um pouco depois, 76, mas eu considero ainda parte dessa psicodelia pernambucana, José. Então, assim, se a gente for falar de psicodelia mesmo, assim, mais radical, né, mais orgânica e tudo mais, são esses quatro discos, eu acho. Sátiva, Marcolino Notaro, Subreino dos Metazoários, Paibiru e o Flaviola.
E tudo isso, você tem condições de saber se na época... se falava psicodelia ou os não estavam nem aí para esse rótulo?
Cadinho, eu acho que tudo lá, pro pessoal ali, falando assim como um estudioso, né? Tentando entender um pouco o que aconteceu. Acho que tudo lá começou na primeira feira experimental de música, que aconteceu lá em Nova Jerusalém, né? Onde tem a encenação de Cristo, a Paixão de Cristo e tal. O Laílson foi um dos organizadores desse evento, né? Ele trabalhou, tocou lá. E ele conta muitas histórias, que aqui foi onde começou mesmo essa coisa da contracultura e da música psicodélica lá. Então eu acho que eles eram muitos fãs. O Festival de Woodstock, o filme, passou lá nos cinemas lá e mudou a cabeça da garotada, né? Todo mundo começou a ter muita influência de Hendrix, né? Do Jefferson Airplane, das músicas psicodélicas lá do que estavam ali no festival. Então eu acho que tinha, assim, esse conceito, Cadinho, já de fazer uma música psicodélica, assim.
Não, mas a palavra, será que eles usavam já?
Eu acho que sim, cara. Porque psicodelia era usado, né? Desde o Sgt. Pepper's, né?
O de Groove era o termo. Era um termo sempre muito usado, né?
Um termo que Lula Cortes não gostava, ele achava muito pejorativo, né? Porque ele falava que às vezes eram os caras engomadinhos de terno e gravata e falava, isso aí é coisa de Woody Groove.
Ah,
né?
Que nem Hillbilly. Woody Groove era um termo pejorativo no início.
Woody Groove, né? Que era o underground, mas assim, essa coisa de hippie sujo, sabe? Assim, então o Lula falou, pô, tem muito cara aí que é muito mais sujo que os hippies, né? Que faz muito mais bobeira aí, tá de terno e gravata e quer falar que Woody Groove é coisa de hippie sujo.
Eu não sabia que tinha esse tom pejorativo.
O Lula não gostava, não, do termo. Mas virou, né? Virou o de grude, assim, né? O pessoal usa
que nem Krautrock, né? Que tem uma origem, acho que pejorativa, mas acaba virando não pejorativo ao longo da história.
E aí depois tem o que você falou do Ave Sangria, que começou como Tamarineira Village, né, o nome da banda. A banda nasceu ali no bairro dos Comerciários, que eu fui lá conhecer também, lá Wilson me levou lá, foi muito bacana. Tem o pessoal do Beco do Barato, que é outro point incrível ali da época, né, onde a galera se reunia. Então, enfim, tem esses discos, mas tem os outros que orbitam também, né, José?
Sim, sim.
Uma pergunta, assim, vocês consideram aquele do Alceu Valença com o Geraldo Azevedo, um disco psicodélico? O primeiro deles?
Psicodélico.
Rogério do Prata, lá.
Não, acho que sim, existe uma cena que é considerada psicodélica pernambucana, eu acho que dá pra incluir. Acho que dá pra incluir esse disco como parte. Né? Porque é lógico, você vai esgarçar o conceito, né, de psicodelia, colocando uma música com forte apelo regional, que tem que ter mesmo, brasileira.
Como uma coisa notável também, né? Ele tem essas algumas ousadias de sonoridade e tal, e tem alguma coisa mais tradicional, regional. Então, se você se quiser enquadrar, né, o experimentalismo tá dentro da psicodelia, acho que abrange também isso, né? Que seria experimentar música regional com outros instrumentos. Esse experimentalismo também pode ser.
Uma coisa que eu falei lá na minha palestra, lá no Recife, né? E em João Pessoa também, na Paraíba, foi que a gente aqui em São Paulo, a gente tinha os Mutantes, né? Que era uma banda já também psicodélica, né? Dentre outras coisas, uma banda também psicodélica que tinha dificuldades por estar no Brasil, né? Essa coisa dos efeitos. Como é que em 68, né, quando saiu o primeiro disco dos Mutantes, como é que você achava um wah-wah de guitarra, um crybaby e tal? Aí tinha o Cláudio César, né, o irmão do Arnaldo e do Sérgio, que construía esses pedais, esses efeitos. Às vezes pegava até coisas no lixo para criar e conseguia um som parecido com a guitarra do Jimi Hendrix, parecido com a guitarra do George Harrison. Tudo bem, isso já era Brasil em 68, os caras em São Paulo com a Philips, né, por trás. Já era difícil. Você imagina, cara, no Recife, os caras no começo dos anos 70 gravando um disco, né? Nos estúdios lá da Rosenblitz, que eram antiquados, já eram ultrapassados para a época. Então, assim, acho que as dificuldades ainda eram maiores do que a gente aqui em São Paulo. E outra, eu acho que esses caras estavam na frente também no sentido dessa mescla mesmo, José, que você falou, de pegar o regional e misturar com elementos psicodélicos do que vinha do rock inglês, do rock americano, né? Acho que isso foi um fator diferencial, sabe?
Ainda tem que levar em conta que os Mutantes eram de uma classe mais ou menos privilegiada em São Paulo, né? Assim, tinham acesso à informação com mais facilidade.
Estavam envolvidos com os festivais, né? Não desmerecendo, né? Só traçando um paralelo.
Claro, sem dúvida.
Só traçando um paralelo.
Acho que esses caras. Assim, o primeiro do Alceu é de
72, esse com o Geraldo.
Com o Geraldo, né?
72. Aí tem o Molhado de Suor, que é 74.
74.
Né?
Eu acho que assim, o produto mais bem acabado de tudo isso é o Alceu. Eu acho que ele. É essa fusão que a gente fala, né? Assim, ele atingiu o mainstream sem perder as características do trabalho dele, né? Ao vivo, por boa parte, assim, não acompanha o seu tempo todo, mas por boa parte que acompanhei, assim. Mesmo espelho cristalino, essa fase, assim. Acho que é um cara assim que é proeminente no cenário para chamar atenção. Chamar atenção do Brasil para um cenário.
Chegou no mainstream, né? Lá a gente tava conversando sobre isso, sobre a Vou Danado para Catende, né? Que tem uma versão do Molhado de Suor que tá com ela, né? Uma versão não tem, outra versão tem a música. E o Festival Abertura, Rede Globo, 75, você vê o vídeo, tem lá no YouTube. Na frente do palco tá lá, tá o Alceu, Lula Cortes e Zé Ramalho. E atrás tá o Ave Sangria, de banda de apoio.
Caramba.
Então, porra, você fala, os caras chegaram lá, né? Dúvida era essa, eu perguntei pra eles, eu falei, mas peraí, mas pro pessoal do Ave Sangria, né? Que lançou o disco, foram perseguidos, disco censurado e tal. Aí o Alceu pegou a banda inteira, tirou o Marco Polo e o Almir e levou os caras pro sul, né? Só que aí, como é que foi? A visão de vocês aqui, né? O Alceu levantou a cena ou ele desmantelou a cena, né? Aí o Lenço tava falando isso, ele realmente desmantelou a cena, né? O Ave Sangria acabou. Então tem os dois lados da história, né?
Cara, porque ele separou a banda, né?
É,
engraçado, assim, né? O paralelo que eu lembro disso é o que o Blackmore fez com o Elf.
Ah, é verdade, hein?
Pra formar o Blackmore's Rainbow, Rich Blackmore's Rainbow.
É verdade.
Judio! Tchau! Né? Aliás, Dio tchau não, o Mickey Lee Soul, né? Que era o guitarrista.
É, né?
O Dio foi pro Rainbow, né? Era Mickey Lee Soul o nome do guitarrista do, do Elf, né?
Acho
não
que
não
era,
mas enfim.
Ou era o tecladista.
Tchau! É, não lembro, não lembro. Isso que, a consultar na internet, né? Mas o guitarrista do Elf perdeu o emprego.
Exato.
É, então, é complicado isso, né? Porque aí tem um, é você momento, tem um cara carismático como o Marco Polo e acaba. Né, a banda, não sei qual foi a situação, né? Que aconteceu com o Marco Polo na época ao perder o Ave Sangria, que o Alceu levou dele. Mas é uma coisa que, pô, é legal que tenha acontecido, mas por outro lado, que pena, né? Deus me livre, mas quem me dera, né?
É como um time grande pegar três jogadores da ferroviária.
Desmantela, ó, desmantela. Carrossel.
Os caras são bons, tal,
Mirim, Carrossel caipira, que foi um pra cada lado.
Acaba virando isso, né?
O Ajax agora lá. todo mundo vai.
Ô José, mas esses discos, eu tava contando isso também lá pro pessoal. Esses discos na minha palestra que eu fiz lá, lançamento do livro, né? Esses discos aqui em São Paulo, por exemplo, a gente só veio conhecer nos anos 90, final dos anos 90, né? Quando eles foram relançados.
Na
depois...
época, assim, eu lembro do Alceu, naturalmente, os discos do Alceu, no começo dos anos 70. Sabe? Na verdade, esses discos já saem raros, né? Praticamente.
As tiragens já eram pequenas, muito pequenas, né?
Tal. O Pai Biru. Mas você circulava alguns discos desse tipo, mas, por exemplo, Marconi Notário. Marconi Notário eu vim conhecer nos anos 90, né? O Ave Sangria, eu lembro do Ave Sangria circular.
Que saiu pela Continental, já era uma coisa maior.
Você via nas lojas, você via alguém que
com
tinha.
Com a capa furadinha. Texturizada, na capa texturizada, furadinha igual dos Secos, né?
Aliás, o louvada seja a Continental, né? Que era uma gravadora, não diria grande, mas média, boa média, que lançou muita barbaridade, né? Muita coisa que hoje você fala, meu Deus, como é que isso saiu?
É, né? Só nesse ano de 74, né? O Som Nosso, Moto Perpétuo, né?
Nossa,
Marca
Novos,
do Sol.
Novos Baianos, estava lá.
Esses discos circulavam, assim. Nos agora tem outros, o Pai Biru, por exemplo, a mística toda do disco, talvez saber.
Da enchente. Né?
Da enchente, essa história toda, eu pensei eu pessoalmente, né? Se tinha gente mais antenada no mundo da música, mas assim. Quem circulava assim no dia a dia dos discos.
Será que o Pai Biru é um disco subestimado por causa dessa coisa? Que nem os Stones.
Eu não posso, não, posso falar, Stones, mas eu acho que
todo mundo só fala da história, né?
Só fala
da
ninguém ouve o disco, né?
Ninguém ouve o disco.
O Pai Biru é raro.
Eu acho que sim.
Eu vi o disco e eu achei ele meio chato.
Eu também.
Eu achei ele meio chato.
Ah, eu acho ainda legal, bem mas... que alguém falou.
Eu acho que você deveria falar, porque... Eu gosto muito de prezar assim, as pessoas que dão morro pão de faca.
Sim, sabe? Sim.
Não vai te criticar, claro. Pô, o cara que fez um documentário sobre a cana, assim, vou falar, o documentário é, sabe? E, pô, o cara já deu um morro no pão da faca, né, meu? Então, solidariedade ao cara, né? Mas assim, sendo. Eu
quer
tenho...
dizer que você não gostou do documentário?
Não, tô dando exemplo. Não gostei, adorei esse documentário. Sabe, pelo um documentário desse tipo, esse cara, pô, a gente sabe o sacrifício que é pra você levantar grana pra fazer um filme pobre de recurso e tal, né? O cara vai lá e faz na cara bater, você não vai ficar, olha, faltou uma iluminação aqui.
Mas... entendo.
No caso do Pai Biru, que é um disco emblemático, histórico e tal, isso daí eu não posso negar, mas assim, a audição dele, pra mim, é hoje em dia. Quando ele foi relançado pela Warner Sound, não sei o que era.
Como isso foi a Time Lag, eu acho, e depois a Mr. Bongo, né, Zé?
Mr. Bongo?
Ou Shadox.
A gente tinha sido o selo italiano lá.
Não, Shadox, porque eu lembro
que foi o Shadox e depois o Mr. Bongo.
Trazia pra gente lá pra loja, né? O CD e eu cheguei a ter o vinil relançamento, né? Bonito aquele. Depois eles relançaram mais simples, né? Mas o primeiro relançamento é o encarte, todo bonitinho. Então nessa época eu cheguei a ouvir o Pai Biru, se levou pra casa, ouvir e tal. Assim, eu acho ele meio cansativo, assim. Mas não nego, claro que tem seu valor, né? Óbvio.
Eu também acho.
Eu acho que todos esses discos são difíceis assim, de ouvir.
São
discos que eu comecei a assimilar depois de muitas audições.
Tem essa também, acho que eu só ouvi uma vez o Pai Biru.
Então. Ele tem tanta informação, ele tem tanta coisa que
se prejudica.
Tem canto de umbanda, tem, sabe?
Cria uma expectativa.
É difícil você sacar no mundo
sensual. Agora tem que ouvir de novo, claro.
Pra fazer o livro, cara, eu lembro que eu ouvi esse disco, sei lá, 50 vezes.
Eu ouvi mais, assim.
Aí comecei a entender.
Eu ouvi esse disco numa época que estava chegando tanta coisa pra gente, né? Tanta informação nova, velha, nova, né? que às vezes ele foi, pode ter sido atropelado numa audição, assim, por outras coisas, né?
A gente, o problema pode ser, pode estar com a gente, né? A gente achou o disco chato, mas o problema pode estar com a gente, é óbvio.
É engraçado, eu penso diferente. Eu acho o Pai Biru legal, mas eu precisava dar uma porque não deu tempo de ouvir agora, porque a gente até antecipou a data da gravação do programa um pouco, mas eu preciso dar uma nova ouvida com uma chatice recém-adquirida, né? É um senso crítico mais chato que eu tenho hoje em dia, né? Porque eu gosto do Pai Biru, influi a questão ideológica também, né? De, pô, o disco é essa questão do mítico que ele tem, né?
Mas eu acho que além de tudo isso, acho que a gente tem que contextualizar, né? Que foi um disco gravado no Recife em 74.
É, lógico.
Não dá pra você comparar com um disco de krautrock, sabe?
E eu adoro essas coisas. E eu adoro contextualizar.
Sendo que tem elementos ali que pra mim me soam como uma banda alemã.
Eu acho importante.
Isso que eu acho foda no disco, sabe? Mas ele é tão pra frente que tem coisa ali que parece uma banda alemã de 74.
Eu acho importante contextualizar. É igual ouvir, por exemplo, música dos anos 20, 30, pode ser até música, desde música brasileira até os blues que eu ouço sempre. Os blues, os country blues e tal. É, gosto de levar sempre em consideração a dificuldade técnica, porque é legal, né? Porque a gravação é um desafio.
Acho que tem essa característica da. Poderia falar da cultura pernambucana no geral, em relação, por exemplo, à cultura baiana, em que os baianos procuram mais um retrato de uma tradição. Né, você vê o Caetano, mesmo o João Gilberto, eles pensam. O João Gilberto era super moderno, mas foi uma coisa mais do Rio de Janeiro. O João Gilberto no Rio de Janeiro. Agora Caetano, Gil, mesmo o cinema baiano, a cultura baiana tem um olhar para a tradição, e a cultura pernambucana é mais para frente mesmo, né? Toda a cultura, acho que escultores, artistas plásticos pernambucanos, cineastas pernambucanos, tem uma ousadia, de um lado do desbunde, de saltar no risco, que é muito arriscado mesmo. E precisa de revisitas. Eles não são. Vamos dizer que a cultura baiana, acho que é mais fácil de a gente pegar logo, assim, da gente. Ela já é automaticamente. Né, a gente já logo gosta e digerível. A pernambucana é mais vanguardístico um pouco, já tem mais uns requintes assim que demora, a gente precisa se esforçar para entrar nela, e depois quando entra, me dá essa impressão. Eu vejo isso muito nas artes plásticas pernambucanas, em artistas pernambucanos, que aí quando você começa, pô, mas deixa eu ver direito isso aqui, aí vendo direito você percebe que é muito bom. Mas não chama atenção assim logo de cara por causa do risco que envolve toda a confecção. Né? Me dá essa impressão. Eu acho que a psicodelia pernambucana entra nessa seara também.
Eu não tenho uma história de que o disco Nove Sangria, por exemplo, eles reclamavam que não está no disco a ousadia que eles tinham nas apresentações, porque foi produzido pelo Márcio Antonucci, né? Que era dos VIPs, tal, que uma coisa mais palatável, e o disco não representa o que eles faziam, a música deles, a totalidade da música deles.
Acho que a maioria das bandas desse período sofreram com isso, José. Isso é uma coisa que eu sempre escuto o Pedrão do Som Nosso de Cada Dia falar, o Lazzarini, o Terreno Baldio. Os discos não captaram o que era feito ao vivo, sabe? Não tinha como captar isso com os estúdios que a gente tinha aqui na época, tá? Os produtores não sabiam gravar rock, não sabiam gravar uma guitarra distorcida, entendeu? Então era difícil mesmo capturar. Diz que ao vivo era outra história, né? Todo mundo fala isso. Que ao vivo era sempre outro mundo.
Legal, né?
Agora, Cadinho, antes de encerrar, eu só queria falar de alguns discos que orbitam essa cena, né? Que não.
É importante.
Né? Eu queria falar de pernambucanos. Ó, num caso, o Arnaud Rodrigues, né? Tem o Murituri, que tá no meu livro. É o parceiro do Chico Anísio e tal. Lançou, eu considero esse disco psicodélico, né?
Baiano e os Novos Caetanos.
E é um pernambucano, o Arnaud, né? Arnaud Rodrigues. Tem A Noite do Espantalho, a trilha do filme do Sérgio Ricardo. É o Seu Valença, lá tal. Eu também considero um disco assim.
Belo disco.
Né? Dessa época. Tem também. Depois tem o Vivo do Alceu, a gente falou Molhado de Suor. Falou do Alceu com o Geraldo Azevedo. Tem o Geraldo Azevedo solo, o primeiro dele, de 77, pela Som
Livre.
Muito bom. Aí tem Robertinho de Recife, tem o Ivinho, lá em Montreux. Tem o Aratanha Azul, compacto, isso já final dos anos 70, né? Aí tem o Flor de Cactos também, que é o compacto. Tem o Caruá, que é o Paulo Rafael Zé da Flauta, já de 80. O Rosa de Sangue, do Lula Cortes, que está sendo relançado agora também pela primeira vez no Brasil.
Que é uma das grandes raridades do Brasil, né?
Disco que pouquíssimas cópias foram lançadas, né? Foram recolhidas depois e tudo mais. É, tem gente que acha que o disco também nunca saiu. Tem essa outra mística em volta. Mas é um disco bacana. É como se o Lula quisesse encerrar esse capítulo. Chamou todo mundo, né? Aliás, o Pai Biru tem isso, né? Eu acho que ele reúne todo mundo. É um quem é quem ali da cena. Isso eu acho importante.
Isso é verdade. Isso é.
Todo mundo está ali. Né? Né? E o Ricardo Shoa, o Indra também, que é um disco que vem sendo redescoberto e revisitado.
O Zé Ramalho não é muito... É meio arredio com essa história do Pai Biru. Não tem algum motivo para isso?
Zé Ramalho, que é paraibano.
Ele é paraibano, isso que eu ia falar.
Paraibano, né? Mas é paraibano. Zé Ramalho, tanto que era Zé Ramalho da Paraíba, né? Ele não gosta de falar do disco, José. Aí você ouve várias histórias, né? Eu não sei qual que é a verdade. Já ouvi dizer que é porque ele tá na contracapa, ele não tá na capa. Na capa tá o Lula Cortes, aí você abre a capa do Pai Biru e ele tá na contracapa. Então diz que ele já não gostou disso. Dizem que é porque também falam. Cada um fala uma coisa, né? Dizem que ele não gosta de falar porque era uma época de muita doideira, muita droga, muito cogumelo. E alguns dizem também que a empresária, que a esposa dele, não gosta que ele fale muito disso. Sei lá, enfim, eu só tô repassando aqui, eu escuto por aí. Eu não sei se é verdade ou não. Né? Mas diz que ele não gosta muito de falar sobre o assunto.
É, uma pena, né? Porque é um cara tão histórico, né? Tão importante para essa época, né?
Que depois ele estourou, de fato, né?
Sim, sim.
Avorraio, de Miravogado Novo. Não, ele estoura mesmo,
Primeiro assim.
E aí, para encerrar também, só queria indicar o documentário Nas Paredes da Pedra Encantada, do Cristiano Bastos e do Leonardo Bonfim, meus amigos, o Cristiano lá do Sul. Acho que o Leonardo também.
Leonardo Bonfim? Eu conheço ele.
Tá bacana. Lá o documentário, saiu pela Monstro e tem na íntegra no YouTube também. Mostra a Pedra do Ingá, mostra toda a lenda do Pai Biru. Zé Ramalho não tá no filme, mas o Lula tá lá falando várias. Muito legal.
Legal. Muito bom. Então a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast, sobre o qual o Bento já deu spoiler no programa passado, hein? Até lá.
PoeiraCast.